UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Oito horas e 38 minutos, confirma a hora certa.
8:38. Você me pega toda hora que eu tô aqui lendo os negócios aqui, mas confirma a hora certa.
Estamos de volta com a Noite Ilustrada no ar pela rádio. 22
para as 9.
UFMG Educativa. Eu sou Daniele Pinto e aqui ao meu lado...
Pax.
A partir de hoje, o Cine Humberto Mauro traz ao público a mostra Billy Wilder, Gênio do Sistema. Serão exibidos 27 filmes dirigidos por Wilder, além de Ninotchka, que foi roteirizado por ele e dirigido pelo Lubitsch. Dentre os filmes dirigidos por Wilder, que estão Montanha dos Sete Abutres, Crepúsculo dos Deuses, O Pecado Mora ao Lado e Quanto Mais Quente, Melhor. Então, para falar um pouco mais, nós vamos conversar agora com o gerente de artes visuais e curador da exposição, o Rafael Sicarini. Boa noite, Rafael.
Boa noite, obrigado.
Por que Gênio do Sistema, Rafael?
É o fato do Billy Wilder ter trabalhado dentro de Hollywood no período em que Hollywood era mais fechada para um cinema, de, vamos chamar assim, de autoral. Então, você tem um sistema todo baseado no produtor, na divisão de produção, onde o diretor tem geralmente tem muito pouca liberdade criativa e é muito controlado sobre todos os aspectos pelo estúdio. O Billy Wilder é uma exceção a essa regra, né? É um cara que conseguiu conciliar conseguiu atender aquilo que o estúdio pedia dele, conseguir resultado de bilheteria, conseguir respaldo do público, conseguir entreter, mas também conseguia falar dos assuntos que queria falar, provocar quando desejava provocar, ironizar, enfim, uma figura que conseguisse se dar bem dentro de um sistema de complexo, que muito diretor teve problema, ele não só não teve problema, como construir uma filmografia pessoal, crítica, dentro do sistema. Isso aí é essa que está implícito nesse título, Gênio do Sistema.
55 é o auge dessa parte difícil, né, o Rafael? E O Pecado Mora ao Lado é aquele que, por acaso, é aquele que tem a Marilyn Monroe?
Exatamente.
Que faz aquela cena.
Levantando a saia.
Isso, aquilo ali, era um... Como é que foi isso? Isso está dentro do que você estava explicando?
Oi? O que acontece?
Essa provocação dele.
Exatamente. Né? O Wilder trabalhou num momento de Hollywood, que também é uma coisa interessante se frisar, que tinha censura. Mas não era uma censura de Estado, mas era uma censura que a própria indústria se impunha. Então, você não podia fazer uma série de coisas. Você não podia falar diretamente de sexo, você não podia abordar, falar de bebida, droga de maneira direta. O casal, é muito engraçado, você pega o cinema clássico americano, nem o casal casado dormia em cama junto, dormia em cama separado ou então em quarto separado. Enfim, tinha uma série de restrições que o diretor... Mas o Billy Wilder, muito criativo, muito sagaz, ele conseguia criar estratégias para fazer as provocações dele, ter estratégias diversas. Foi um dos diretores que mais conseguiu ser provocador dentro da censura, de uma maneira que era difícil censurar. Então, essa cena, por exemplo, ela é uma cena limítrofe. Assim, acontece ali, digamos, entre aspas, um acidente, né? De o vento bater naquele momento e a saia dele levantar. Então, ele conseguiu aquilo, passou batido, mas é extremamente provocador. Agora, também estava digamos assim, meio que chegando do final dessa censura. Essa é uma cena que, se tivesse, por exemplo, no 1940, não passaria. Então tem essa coisa do contexto também, a censura estava começando a afrouxar naquele momento.
Além do Pecado Mora ao Lado, ele também trabalhou com a Marilyn Monroe no Quanto Mais Quente, Melhor, não é isso?
Exatamente, que é um dos grandes filmes do Wilder, né? Então, um dos mais famosos. Tem uma lista da American Film Institute que coloca esse filme como a melhor comédia da história do cinema.
E por que que eles são tão importantes na carreira também da Marilyn Monroe?
Porque a Marilyn Monroe era uma atriz extremamente carismática, extremamente atraente, enfim, né, do ponto de vista feminino, mas, ela nem sempre fez grandes filmes. Uhum. Né, fez alguns, mas nem sempre fez grandes filmes, e não é exatamente uma grande atriz dramática. Mas, ao mesmo tempo, quando o diretor sabia utilizar o carisma, a fotogenia, a presença dela, ela se colocava de uma maneira extremamente forte num filme. E eu acho que um filme que tem muito isso, esses dois filmes, Quanto Mais Quente, Melhor, talvez seja o exemplo maior disso, né? Tem uma historinha que é legal, que perguntaram pro Billy Wilder como é que ele aguentava os atrasos da Marilyn Monroe, ela chegar alcoolizada, enfim, os problemas que ela dava. Aí ele falou assim: olha, eu tenho uma tia que nunca atrasou na vida, mas infelizmente ninguém quer ver minha tia. Então isso ajuda a explicar um pouco o poder da Mary Morrow aí pro, pro cinema do Billy Wilder.
Não só para ele, para muita gente, eu acho.
Exatamente.
Rafael Scarinha, dos filmes que você selecionou aí para a mostra aqui, fala de um que você... Esse aqui, eu gostei dele, eu escolhi porque eu quis, por causa disso, disso, disso.
Na verdade, a mostra está passando toda a filmografia dele.
Mas um que você gostou.
O que eu posso fazer, é o que eu sempre, em termos de Billy Wilder, eu falo duas coisas. Uma, assim, tem diretores inconstantes, né, que vão fazer grandes filmes, obras-primas, filmes, e filmes que não deram tão certo, enfim. O Billy Wilder é dos diretores constantes. Muito dificilmente tem um filme desinteressante do Billy Wilder, talvez não tenha nenhum. O pior filme dele é interessante. Então,
qual que é o pior que você acha?
Aí eu vou dizer o seguinte, 7 filmes, dentro de 27 eu vou dizer 7 essenciais, rapidamente.
Então você vai dizer os 7 essenciais, fundamentais.
Isso, na
então,
minha beleza. Visão, claro, né? Mas,
é a sua, claro.
É, então vamos lá. É, O Pacto de Sangue, que é o filme noir, um dos grandes filmes noir da história do cinema, né? Um gênero que ele trabalhou, aliás, vale parênteses rápido, Billy Wilder fez grandes filmes em quase todos os gêneros. Então, Pacto de Sangue, Quanto Mais Quente Melhor, Cima Apartamento Falasse, esses últimos dois comédias, né? Uhum. A Montanha de Sete Abutres, aí um filme crítico em relação à imprensa, talvez o grande filme que problematiza a imprensa do cinema americano. Farrapo Humano.
51, esse é a Montanha dos Sete Abutres.
Isso.
Farrapo Humano.
Farrapo Humano, que é um drama de alcoolismo, digamos, que trata do alcoolismo com muita força e muita contundência. Ainda um dos mais fortes do gênero. Testemunha de Acusação. É um thriller de tribunal, que é de fato, assim, um dos grandes filmes de tribunal. Existe uma grande tradição do cinema americano do filme de tribunal, né? E esse é um dos grandes filmes de tribunal. E exatamente, acho que falta um, que é O Crepúsculo dos Deuses, né? Impossível não citar.
Alguém gritou com você aí, não gritou?
Gritou.
Alguém falou assim, é O Crepúsculo dos Deuses.
Não, O Crepúsculo dos Deuses não foi, não. O Crepúsculo dos Deuses, na verdade, é um dos filmes mais importantes do Wilder mesmo, e uma pequena obra-prima, nem pequena obra-prima, talvez uma grande obra-prima, porque ele consegue, essa coisa que a gente estava falando do gênero e do sistema, ele consegue fazer um filme dentro de Hollywood extremamente crítico a Hollywood. É um dos filmes que tem uma posição mais que encara Hollywood de maneira mais sombria, de maneira mais soturna. Isso feito por Hollywood. É muito raro isso na história do cinema americano, sobretudo dos estúdios nessa época.
E para quem quiser saber um pouco mais sobre o Wilder, além da mostra, de toda a mostra, tem alguma dica de leitura?
Tem.
Alguma sugestão sua?
Tem duas dicas. Uma é, e a própria mostra tem uma palestra do professor Ana Lúcia Andrade, aí eu não vou estar aqui na mão a data, o dia e a hora.
5 de agosto.
Aí.
Não preocupa com as datas, os endereços, não, que isso aqui nós temos tudo.
Então.
Vai lá no conteúdo.
Mas a palestra da Ana Lúcia Andrade, professora da Belas Artes, que tem um livro, assim, a segunda dica é consequência da primeira, chamado Billy Wilder, Entretenimento Inteligente, que é uma publicação que varre a obra do Billy Wilder, ela é estudiosa do diretor, e então vale esse livro Billy Wilder, Entretenimento Inteligente, e a palestra da mesma Ana Lúcia na mostra que vai acontecer.
Beleza, o que mais?
Não, mais uma coisa, que não, até que perguntei para o Ricardo, gente, na hora que ele começou, porque quando eu comecei, entrei aqui para ver a filmografia completa dele, então vê o título do filme em inglês, né?
Em português do Brasil, em português
de Portugal. Por exemplo, Ace in the Hole, no Brasil, A Montanha dos Sete Abutres. Portugal, o grande carnaval. Aí, olha outro, então, aí na hora veio assim, que por exemplo, Double Indemnity. Aqui, Pacto de Sangue.
Isso.
Portugal, Pagos a Dobrar. Como é que a escolha do título do filme, não só do Billy, mas dos outros cinemas brasileiros, do filme estrangeiro quando eu cheguei aqui, como é que é essa escolha, Ricardo Scarinha?
É o seguinte, Rafael.
Rafael, perdão.
É o seguinte, quem escolhe esse título não é o diretor ou uma pessoa muitas vezes diretamente ligada ao filme criativamente. É a distribuidora do país que compra o direito de exibição desse filme. Que algumas exceções, mas quase sempre é assim. Então, essa distribuidora escolhe o título, muitas vezes, de acordo com uma premissa de uma pessoa que nem necessariamente é ligada ao cinema, de acordo com o que acha que vai dar mais público, que vai atrair mais, que vai ser mais interessante do ponto de vista comercial. Às vezes é muito legal a tradução e traduz o espírito do filme, ao mesmo tempo que... que serve, do, né, que serve aos propósitos comerciais, mas às vezes é um equívoco completo, que realmente foge a qualquer coisa que tenha. Às vezes parece que a pessoa nem assistiu ao filme para determinar o título, e a gente sabe que muitas vezes o diretor toma conhecimento desses títulos e fica muito chateado, né, de ter o filme dele tão deturpado assim. Mas isso é uma coisa da lógica comercial do cinema, assim, né? Uhum. Isso foge ao controle. Já teve casos, por exemplo, o Woody Allen tentou até mudar, assim, tentou intervir quando descobriu que o Noivo Neurótico, Noiva Nervosa era o título de Annie Hall no Brasil.
É.
Né? Porque não tem nem noivo no filme, acho que ninguém tem nem noivo no filme. Então, mas é isso, ficou. Hoje em dia é Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, pegou. E é isso mesmo.
Não tem jeito. Eu lembro aquele filme Shine, acho que é Shine que ele chama. Se eu não me engano, o título dele no Brasil é Por Quem os Sinos Dobram, ou Os Brutos Também Amam.
É, mas... Shane, é Os Brutos Também Amam.
Os Brutos Também Amam,
é.
Né? É ótimo, nossa.
É, o Western tem alguns títulos interessantes, né? O meu Ódio Será Sua Herança, né? The Wild Bunch. É,
né? Bem lembrado.
Meu Ódio Será Sua Herança. Mas aí é um título legal, se você assistiu o filme, tem a ver.
Tem.
Né? Mas tem, aí tem outro
filme. Eu não lembro, mas tinha um filme que o título dele em português entregava o final do filme.
Tem também.
Não, do Hitchcock?
Não, sei.
Tem uma anedota que fala que o sexto sentido em Portugal é o Menino e o Fantasma. Isso é verdade, eu nunca chequei se isso é verdade.
Ah, não, checa aí agora.
A Dani é defensora em contexto de Portugal.
Eu acho que isso é uma piada de português, mas tudo bem, vale o espírito.
Bom, Rafael Scarini, muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada. A gente se vê na mostra.
E nós vamos procurar aqui, e aí se tiver certa anedota, tá valendo também.
Tá bom. Um abraço.
Muito obrigado. Um abraço.
Um abraço, tchau.
Bom, nós conversamos com Rafael Scarini, gerente de artes visuais e curador da exposição. A exposição, que é a Mostra Billy Wilder, Gênio do Sistema, que começa hoje e vai até 7 de agosto no Cine Humberto Mauro, que fica ali no Palácio das Artes. Para outras informações, ou pelo site palaciodasartes.com.br ou pelo 3236-7400. E aí a dica de leitura dele, que é a professora da Escola de Belas Artes aqui da UFMG, Ana Lúcia Andrade, que escreveu o livro Entretenimento Inteligente, O Cinema de Billy Wilder. E também no dia 5 de agosto, a própria Ana Lúcia Andrade vai apresentar a palestra Billy Wilder, um autor na Hollywood clássica, na mostra Billy Wilder, Gênio do Sistema. E aí, achou?
Tá achando aqui, tem um monte de filme aqui. Pera
daqui
aqui,
a
tem...
pouco a gente conta.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.